Rádio Web Quintal.
Rádio Web Quintal.
Com música de qualidade, informação com credibilidade.
Rádio Quintal.
Conexão Cultural.
O seu programa quinzenal de arte e cultura.
Com as melhores novidades do entretenimento brasileiro.
Tá começando mais um episódio do seu podcast quinzenal de cultura e entretenimento. Eu sou a Bárbara.
Eu sou a Isadora.
E eu sou a Sandra. Hoje é dia de falar sobre a Marvel, mais especificamente essa quarta fase que está vindo com tudo e cativando muitos fãs. Após concluir a terceira fase com um final espetacular através do filme de grande sucesso Vingadores Ultimato, a Marvel Studios começou as preparações para o início da sua próxima etapa.
É isso aí, Sandra. A quarta fase vai misturar TV e cinema em um projeto ambicioso de séries, filmes e animações. Sim, a gente vai ter animação, galera. Para surpresa e alegria dos fãs que pensaram que Vingadores Ultimato encerraria as produções da Marvel, o estúdio assumiu a missão de apresentar novos personagens ao cinema e também de dar continuidade às histórias de alguns heróis que não tiveram tanta visibilidade nos últimos filmes da franquia. O projeto tem sido um grande desafio em vista da situação atual. Mesmo com as coisas já voltando ao normal no exterior, muitas gravações acabaram sendo feitas antes dessa melhora, que é o caso das duas primeiras séries já lançadas na plataforma. Porém, se você estava esperando encontrar produções inferiores às das telas de cinema, isso não aconteceu. A Marvel nunca erra e quando ela entra para um projeto, ela executa com excelência, independente da situação. Todas as produções, sendo elas séries ou os próprios trailers já divulgados, mostraram uma qualidade de imagem e som dignas de cinema, cheias de efeitos especiais.
Exatamente, Bá. E pra quem não é muito fã desse universo ou tá meio perdido, a quarta fase são todos os acontecimentos e lançamentos após os filmes Vingadores Ultimato e Homem-Aranha Longe de Casa. Até agora temos duas séries lançadas na plataforma de streaming Disney+, que no caso é WandaVision e Falcão e Soldado Invernal. A série que estreou essa quarta fase foi WandaVision, que explorou o luto da Wanda após a morte do Visão e sua evolução até se tornar oficialmente a Feiticeira Escarlate. Os eventos dessa série ocorrem 3 semanas após os acontecimentos de Vingadores Ultimato. A história começa com Wanda e Visão vivendo uma vida suburbana no estado de New Jersey, nos Estados Unidos, e tentando esconder as suas verdadeiras identidades. A série transita entre décadas, se iniciando nos anos 50 até chegar nos dias atuais. À medida que o tempo passa, o casal suspeita que as coisas não são o que parecem e acabam perdendo o controle da situação, sem saber mais o que é ou não real. Ao decorrer da série, a gente percebe que essa realidade foi criada pela própria Wanda, e em uma das cenas finais com Agatha Harkness, que é uma bruxa nos quadrinhos e foi introduzida agora no universo cinematográfico da Marvel, conseguimos perceber os motivos e escolhas da Wanda na hora de montar essa cidade, que está cheia de elementos da sua infância e de acontecimentos marcantes ao longo da sua vida, ligada ao luto pelos seus pais, que morreram quando ela era criança, pelo próprio irmão, que morreu em Vingadores da Era de Ultron, e claramente pelo Visão, que morreu em Guerra Infinita. Eles ficam presos em um eterno vai e vem entre a Era de Ouro da TV nos Estados Unidos, com imagens em preto e branco, e o presente, com foco maior em personagens que não tinham tanta influência nesse universo, mas que eram amados pelo público, como Monica Rambeau, que é do filme da Capitã Marvel, Jimmy Woo, do Homem-Formiga, e Darcy Lewis, do filme do Thor. Os três investigam a fundo o Hex, nome dado a essa realidade criada pela Wanda.
A série da Wanda tá demais, hein, Isa? Outra série que chega com tudo nessa quarta fase é Falcão e o Soldado Invernal. Após receber o manto do Capitão América em Vingadores Ultimato, Sam Wilson, o Falcão, luta internamente para assumir o posto do herói. Ele se junta com Bucky Barnes, o Soldado Invernal, entrando em um conflito mundial que vai colocar à prova as habilidades dos dois. Entre discussões e desentendimentos, acompanhamos o desenvolvimento da amizade entre eles, ao mesmo tempo em que tentam deixar para trás os problemas do passado. Enquanto Falcão sente a responsabilidade de carregar o escudo de Steve Rogers, Bucky tenta lidar com a própria culpa por suas ações enquanto estava sob o comando da Hydra. Segundo o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, a série é uma chance de explorar as histórias pessoais dos dois heróis, que por mais que diferentes que sejam, compartilham o mesmo melhor amigo. Assim como WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal abordam o luto, mas ao invés de Visão, quem partiu foi Steve Rogers. O mundo lamenta a perda do Capitão América, assim como Sam e Bucky que lutaram ao seu lado até o fim. Além disso, a gente consegue perceber um tom político que cresce ao longo da série quando olhamos para a história do Isaiah Bradley. Ele foi um dos homens negros usados para teste do soro que transforma as pessoas em super-humanos. Isaiah foi um dos únicos sobreviventes e sofreu deformações após isso. Existe uma crítica forte sobre o racismo, porque Steve Rogers, branco, foi considerado um herói e Isaiah, negro, teve seu caso tratado com violência. Outro assunto político que também fica evidente é a questão dos apátridas e o descaso do governo com as pessoas que já estavam aqui quando todos voltaram com o estalo do Homem de Ferro no último filme.
Mas Sandra, vamos lembrar a galera que não é porque acabou o seriado do Falcão que a gente já pode esquecer o universo Marvel por um tempo. A série que traz o Loki, irmão do Thor, como protagonista já está confirmadíssima e é a próxima a entrar no catálogo do Disney Plus para todos os assinantes. A data oficial para a chegada do seriado no streaming está prevista para o dia 11 de junho desse ano ainda. Nela, o vilão Loki revive seu papel de Deus da Trapaça logo após o acontecimento de Vingadores Ultimato. Isso vai gerar uma série de teorias entre os fãs, já que o personagem havia morrido no último filme. Sendo assim, ao que tudo indica, a versão em questão do Loki viria de outro espaço-tempo e seria que o Capitão América deixou escapar com o Tesseract, cubo que permite com que você viaje pelo tempo e pelas múltiplas realidades. Essas múltiplas realidades, no filme, eles chamam muito também de multiverso. E se a gente está falando de multiverso, a gente não pode deixar de lado a TVA. Mas calma que eu explico. A TVA é uma agência responsável por monitorar o multiverso e proteger a cronologia do universo Marvel. Então, basicamente, todos aqueles que viajam no tempo e alteram o futuro ou o passado precisam se reportar à TVA. É essa a organização que aparece logo no início do trailer, apreendendo Loki, provavelmente por ter viajado ali pelo passado ou futuro. Ela não vai ter planos de matar ele, mas sim recrutá-lo como agente. Só que aparentemente o protagonista não vai aceitar muito bem e vai acabar fugindo com o cubo. Os questionamentos sobre que rumo Loki vai seguir nessa nova série não param por aí. Segundo Tom Hiddleston, o ator que dá vida ao personagem, outra questão é muito importante. O que Loki estaria fazendo com aquele cubo durante a série? Pelo que o trailer mostra, é bem provável que o personagem durante a série viaje pelo tempo, mudando eventos históricos importantes de acordo com seus desejos. E ele vai até impedir versões de si mesmo em outras linhas temporais, segundo alguns frames que a gente tem do trailer. Por fim, o próprio presidente da Marvel já confirmou que teremos pelo menos uma relação dessa série com o futuro filme do Doctor Strange, que sai apenas ano que vem. Bom, agora é esperar ansiosamente pelo dia 11 de junho e ficar de olho nas novas teorias e spoilers que podem surgir até lá.
Infelizmente, com a pandemia de Covid-19, os planos do estúdio tiveram que ser adiados. Como todos os estúdios de Hollywood, a Marvel também teve que reorganizar seus lançamentos. Alguns filmes já foram gravados e estão esperando para ir para o cinema. E com a chegada do Disney Plus, surgiu um novo modo de lançar esses filmes gravados e que já tinham data para 2021, que é o caso do filme da Viúva Negra, que será lançado dia 9 de julho no Disney Plus. Outros filmes como Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e Os Eternos serão lançados também no final deste ano. As datas confirmadas são 3 de setembro e 5 de novembro, respectivamente, para cada filme. E olha que a lista é enorme e varia muito entre séries e filmes. Teremos Homem-Aranha No Way Home, a série do Gavião Arqueiro, a série do Loki, Guardiões da Galáxia Volume 3, Miss Marvel, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Thor Amor e Trovão, Pantera Negra 2 e muito mais. Além disso, a Marvel liberou um vídeo que mostra o logo do Quarteto Fantástico entre a anunciação desses novos lançamentos. Então, muito provavelmente, teremos uma nova produção deles. Teremos produções até 2023, e com tudo isso, podemos perceber que vamos ver muita coisa boa por aí. Agora só falta aguardar ansiosamente por esses lançamentos e maratonar os filmes e séries que já foram lançados.
Acho que vocês estão tão ansiosos quanto eu para o lançamento das novas aventuras da Marvel. Já chegamos ao fim do nosso episódio. Te aguardamos no próximo Conexão Cultural, seu programa quinzenal de arte e cultura com as melhores novidades do entretenimento.
Casper no Quintal. Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero com a Rádio Web Quintal.
Fique em casa se puder. Rádio Quintal.